Olá, meus amigos, compadre, comadre, como foi o final de semana? É segunda-feira e estamos chegando de novo com o nosso programa O Homem e a Terra, o programa da família rural paranaense. Vamos conversar aqui mais um pouco sobre as coisas da agricultura, da pecuária, do seu trabalho, da sua vida aí no meio rural paranaense. Esse programa aqui é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, órgão oficial de assistência técnica e extensão rural do Paraná. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, ali do outro lado, na sonoplastia, o Gustavo Stella, trabalhos técnicos do Oswaldo Agemeyer e produção do jornalista Roberto Monteiro. De novembro de 2018, segunda-feira de lua nova, dia do diretor de escola e dia do aniversário de criação de Realeza, Planaltina do Paraná e Amaporã, a todos os moradores desses três importantes municípios de nosso estado, vai o nosso grande abraço e o desejo de um bom feriado. Olha, a Emater, Prefeitura, Sindicato Rural e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Matelândia promoveram na última quinta-feira, em Matelândia, o primeiro encontro micro-regional Oeste da Agroindústria Familiar, um evento que reuniu quase 200 pequenos agroempreendedores de 14 municípios da região de Cascavel e Foz do Iguaçu. O objetivo foi debater entraves enfrentados pelos produtores e também soluções para o enfrentamento desses problemas. Bom, o extensionista Raul Zoc, do escritório local da Emater, foi uma das pessoas que esteve à frente desse trabalho e por isso conversa com a gente agora. Tudo bem, Raul?
Tudo bem, Amarildo.
Raul, quais são os principais problemas enfrentados hoje por esses pequenos agroempreendedores da região?
É principalmente informação. Porque existem linhas de crédito para ele investir quando ele tem uma proposta bem elaborada, existe orientação técnica, mas às vezes, em alguns casos, o produtor não consegue acessar essas informações, porque às vezes a política pública dos municípios não estão muito bem preparadas para receber essas demandas. Então a gente em Matelândia e alguns municípios vizinhos aqui, a gente tem um trabalho de unir as instituições em prol da agroindústria familiar. Então a gente trabalha com uma parceria forte entre as secretarias de agricultura, as secretarias de saúde através das vigilâncias sanitárias, o poder público do estado através da Emater e outras entidades de extensão também e sindicatos também que estão todos muito envolvidos no bem-estar da comunidade rural e no desenvolvimento rural.
Você acredita que esse trabalho feito na última quinta-feira contribuiu para a solução dessas dificuldades?
Obviamente, o objetivo era esse, né? Então, por exemplo, um dos pontos críticos é a questão de qualidade de água. A gente trabalhou fortemente em duas oficinas isso daí. A gente trabalhou expectativas também, porque a gente trabalhou tendências de mercado com o produtor para que ele possa estar vislumbrando outras opções de produtos para colocar no mercado, para também não ficar refém daquele produto que ele é acostumado a produzir. Também lembrando que eu falei produtores várias vezes, mas são muitas produtoras, principalmente muitas famílias, mas as mulheres normalmente tomam frente dessa atividade importante que é a agroindústria. Então, para isso, a gente colocou essas oficinas voltadas para tendências de mercado, qualidade de água e boas práticas de produção. Além de algumas questões de legislação e o próprio diagnóstico da realidade das agroindústrias da região Oeste.
Considerando essa sua experiência aí, Raul, qual o conselho que você daria para aquele produtor que hoje pensa em investir numa pequena agroindústria?
Bom, em primeiro lugar, é importante que se tenha um produto diferenciado. O mercado está buscando produtos diferenciados e produtos de qualidade. E depois, acreditar em si mesmo. A gente precisa acreditar que aquilo que a gente possui, o conhecimento que a gente possui, tem potencial. E através disso, buscar a instituição Emater, que ela com certeza, os nossos colegas aí dos municípios, vão dar o devido encaminhamento para que o produtor, a produtora, possa encontrar os caminhos legais para chegar a produzir e colocar o seu produto no mercado.
Tá certo, Raul. Olha, muito obrigado pela sua atenção e parabéns pelo trabalho.
Tudo bem, muito obrigado, Amarildo. Um abraço a todos.
Música. Olha, no último censo agropecuário do IBGE, o Paraná apareceu como o segundo maior produtor de noz pecan do país. Em 2016, tinham 615 hectares plantados com a cultura que produziram no ano 4.200 toneladas e renderam uma receita bruta de 24 milhões de reais. Bom, o extensionista Renato Krieck, da Imater de Curitiba, é um grande conhecedor dessa planta, inclusive tem várias nozeiras plantadas no seu sítio em Quitandinha. Ele fala com a gente agora para contar algumas curiosidades a respeito dessa cultura. Tudo bem, Renato?
Tudo bem, tranquilo, e você?
Tudo tranquilo, Renato. Para o nosso ouvinte que nunca viu um pé de noz pecan, como você descreveria essa planta?
Bom, ela é uma fruta, uma árvore que atinge aí até os seus 20, 30 metros de altura, uma árvore bem frondosa, e que tem aí uma longevidade aí de até 200 anos de vida, né?
E ela veio da onde?
Na verdade, a noz pecan ela é natural do sul dos Estados Unidos, né, do estado de Illinois. Ela acabou chegando no Brasil aqui por imigrantes norte-americanos, mais ou menos em 1860, por aí.
E se adaptou bem aqui às condições de clima e solo do nosso estado?
Se adaptou bem aqui, na realidade, ela veio essas primeiras árvores em 1860, mas ela foi implantada aí como pomar comercial em 1960, no Rio Grande do Sul. E foi ali que começou a exploração comercial dela. Desde então, ela tem se adaptado bem, como é uma planta de região fria, né? Então, ela acabou se adaptando na nossa região, que tem um inverno rigoroso e um verão ameno, né? Que é o que ela precisa para estar se desenvolvendo.
E o que levou você a investir nessa cultura, hein?
Ela tem algumas vantagens aí, inclusive porque o nosso mercado consumidor ainda é amplo, né? O mercado interno ainda importa muita fruta, mais do que a gente consome. E ela tem algumas facilidades aí para quem trabalha, principalmente como eu, que tenho o pomar e tem uma outra atividade, né? Porque ela é uma fruta que o pós-colheita dela tem condição de armazenar ela por muito tempo.
Agora, Renato, a Secretaria da Agricultura relata aí que nos últimos anos cresceu muito o interesse dos produtores pela cultura da noz pecan, aumentando bastante a área de plantio. Quais são as razões que levam a isso?
Eu acho que é justamente essa questão da facilidade, que ela, como toda fruta, ela não é uma planta que... Não existe um milagre, ah, eu só vou plantar e depois vou esperar colher. Ela tem todos uma série de cuidados que tem que ter, né? Mas ela tem uma estabilidade de preço e tem uma produtividade relativamente razoável com relação a outras culturas, né?
E como é feita a comercialização desses frutos?
Aqui no Paraná, na realidade, como o Paraná está iniciando, ainda não existe um mercado bem estabelecido. A comercialização é feita em pequenos comércios, em pequenas panificadoras, via mercado municipal, mas no Rio Grande do Sul, onde iniciou aí, os pomares estão já bem estabelecidos, já existem várias empresas que compram a noz em qualquer quantidade.
E quanto é que produz, quanto é que rende um hectare de noz pecan?
Na realidade, ela é um cultivo aí com uma expectativa bem lenta, né? Ela vai começar a dar resultado aí a partir de 10, 12 anos de produção, né? Porque ela vai começar a produzir aí a partir de 7 anos de idade, as plantas, com uma produtividade bem pequena, e vai atingir um índice relativamente bom de produtividade a partir do 12º ano. Mas, estatisticamente, pelo que o meu pomar, né, como você citou, que eu tenho algumas plantas, ele não chegou a produzir ainda. As plantas mais velhas não chegaram na idade produtiva. Mas, pelas estatísticas que a gente viu aí de produtores lá do Rio Grande do Sul, ela pode atingir aí uma renda aí de até uns 40 mil reais por hectare.
Isso é na fase adulta?
Isso, na fase adulta.
Agora, qual o conselho que você daria aí para o nosso ouvinte que ficou interessado em investir nessa cultura? Que cuidado ele teria que ter?
Na realidade, hoje em dia existe uma ampla rede de informações na internet, né? Então, o pessoal pode se informar, a gente está aí à disposição de dar informação também dentro do que for possível, né? E pesquisar bastante, porque existem muitos fornecedores de mudas com qualidade, existem fornecedores de mudas que já não têm qualidade tão grande, então tem que buscar informação mesmo.
E também, como é uma cultura de ciclo longo, que demora para produzir, também tem que se ancorar em outra atividade, né?
Sim. Na realidade, ela é muito compatível com um consórcio, com outras cultivares no início, porque até ela crescer, ela não dá um sombreamento total da área, né? Então dá para fazer consórcio com outros cultivares, hortaliças, milho, feijão, e também uma coisa bastante usada nos próprios pomares do Rio Grande do Sul, depois que a planta tiver atingido uma certa altura aí, plantar pastagem no meio e fazer um consórcio com ovelhas.
Dá certo.
Dá, tranquilo.
Tá certo, Renato. Olha, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e tudo de bom para você.
Beleza, valeu. Obrigado.
Bom, por hoje tá feito o carreto. Vamos ficando por aqui. Desejando a todos vocês uma ótima segunda-feira. Amanhã estaremos de volta aqui, nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para a apresentação, mais uma vez, do seu programa O Homem e a Terra. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá.